A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB.
Na Rádio Tabajara AM, o Espaço Experimental está promovendo uma mesa redonda sobre o curso superior de teatro na UFPB. Temos aqui a presença de Elias de Lima, chefe do Departamento de Artes Cênicas da UFPB, Cristina Estreva, vice-coordenadora do curso de teatro da UFPB, Oriebe Ribeiro, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado da Paraíba, e Buda Lira, coordenador administrativo do Centro Cultural Piolim. Vocês falaram um pouco em mercado de trabalho aqui na Paraíba. O que é que vocês acham que pode ser feito para que os paraibanos tenham maior interesse pelo teatro? Cristina?
Bom, Carol, essa é uma pergunta extremamente complexa, né? A gente precisa primeiro, e eu acho que aí eu vou acatar a sugestão do Buda, a gente precisa que as entidades, as pessoas interessadas, o sindicato, a universidade, a gente precisa de uma ampla reflexão a respeito do que acontece, né, para essa dificuldade de público e principalmente essas temporadas. A gente não consegue manter uma temporada muito longa em João Pessoa, geralmente as peças ficam uma ou duas semanas em cartaz. A gente sabe, já foi até dito aqui, que é um tipo de comédia específico, praticamente a única peça que consegue se manter por uma temporada mais longa. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção é de que a criação de um mercado de trabalho e principalmente a formação de um público é uma ação complexa, que demanda ações públicas de todas as instâncias, né? Quer dizer, a gente precisaria fazer uma reflexão não só da criação do mercado de trabalho. Quer dizer, nós vamos estar criando melhores profissionais, sem dúvida nenhuma. Nós vamos estar contribuindo no sentido de ampliar as capacidades de pesquisa, de reflexão, com as aulas de expressão corporal, de técnica vocal, a diferença de um curso de formação é que ele não tem essa preocupação imediata com o resultado, né? Ele é o enfoque dele é no processo. Então, é claro que, naturalmente, isso vai trazer, eu acredito que a médio prazo, não seria nem a longo prazo, eu acho que já a médio prazo, isso vai começar a se manifestar nas produções locais. É claro que a gente sabe que não precisa de um curso profissionalizante para você chegar a obras-primas, como a gente já viu diversos exemplos aqui, como é o caso da Valda Sarapalha. Mas, na grande maioria das vezes, a formação ela ajuda muito, porque ela traz a técnica, ela traz o local de reflexão, de pesquisa, de ensaio, ela cria uma ética do fazer teatral que você pode até chegar sem a universidade. Mas aí são casos esporádicos, específicos, de genialidades, de momento, de um grupo que consegue achar outros caminhos, mas isso é muito raro, né? Então, a universidade, eu acho que ela vai contribuir a médio prazo, dando esse suporte. Isso vai afetar as produções locais, sem dúvida nenhuma. Agora, o que eu gostaria de voltar à questão que a gente estava discutindo é que criação de plateia é muito complexo. É um fenômeno que você tem que trabalhar, o poder público tem que pensar em projetos de formação de plateia, você tem que começar esses projetos de formação de plateia na escola, né? Você tem que começar com teatro infantil, com teatro infanto-juvenil, você tem que levar espetáculos de qualidade aos colégios, você precisa criar o hábito na população de assistir ao teatro. É claro que em qualquer lugar do mundo, uma pessoa resolve ir ao teatro, gasta um dinheiro, leva a família inteira, chega lá e a peça é de qualidade ruim, ele vai pensar 3, 4 vezes antes de voltar ao teatro. Então, a qualidade das peças vai influenciar a longo prazo ou a médio prazo. Mas a gente precisa pensar junto, e aí as entidades, o poder público, poder municipal, estadual, federal, o sindicato, em que tipos de políticas a gente pode trabalhar paralelamente à formação para a criação de plateia, que é um fenômeno muito complicado, né? É um projeto complicado e que começa muito cedo, que tem que começar muito cedo.
Buda?
Veja só, eu acho que esse tema me apaixona, essa questão do público, entendeu? Porque eu fui formado como gestor público numa experiência muito positiva do Teatro Paraibano, que foi aí o projeto Vamos Comer Teatro, aí no começo da década de 80. Nós tínhamos praticamente até esse período, no começo de 80, a gente tinha a média de vida do espetáculo era de um mês. Você trabalhava dois, três meses num espetáculo, ia para um festival nacional, novamente o trajeto era esse, ia para um festival nacional, voltava, fazia algumas apresentações e acabava que a peça fechava, e esperava ali uma outra oportunidade e acabava. Né? Com exceção de José Bezerra, que José Bezerra deixava realmente o espetáculo um tempo em cartaz. Viajava para o interior, fazia... Zé Bezerra um ator, era ator, diretor, autor, funcionário do Banco do Brasil. Ele tinha uma capacidade empreendedora muito grande. Com exceção disso, a gente não tinha isso aqui. O Núcleo Teatro Universitário, né, coordenado por Fernando Teixeira teve essa ideia. Vamos acabar com essa história de festival, porque isso não vai levar a nada. Depois da universidade, o Núcleo Teatro Universitário ter feito aí 3 ou 4 festivais, Mostra Universitária de Teatro. E aí que surgiu o projeto Vamos Comer Teatro, que é o nome do projeto de Pedro Osmar. E o que é que era esse projeto? Era de março a dezembro, nós tínhamos teatro todas as semanas. Então, aquilo que Cristina falava, é o hábito. Então, nós tivemos essa oportunidade, ficamos aí 5 anos com esse projeto, 81 até 85, E aconteceu uma coisa interessante, que eu acho que é atual hoje, essa necessidade de que a gente abriu as portas para toda a experiência aqui, principalmente do Nordeste, especialmente de Pernambuco. Toda a produção de Pernambuco veio para cá nesse período, bons espetáculos. Estava início de carreira João Falcão, que é hoje diretor de cinema, diretor de televisão, etc, etc. Toda a produção dele, o começo da produção dele. Nós mudamos por completo. Logo em seguida, 85, eu lembro que a primeira peça que entrou em cartaz para ficar 1, 2 meses foi a peça Os Novos Ricos, de texto de Ednaldo do Egito, direção de João Costa. Então assim, eu trago esse exemplo para ilustrar de que na questão que eu colocava anteriormente, está na nossa mão essa questão, não está no público, não está escrito, não está dito que o público não quer, principalmente na Paraíba, que tem essa tradição, já dita aqui por Elias, e eu concordo. Então o que falta é a gente pensar nesses elos todos, né? Como é que está a situação dos teatros, como é que está a situação, e aí eu acho que volto a falar mais uma vez do departamento, o papel que vai desempenhar na formação dos quadros, no sentido de você qualificar melhor esse espetáculo, entendeu como é? Porque hoje a formação, o que você tem da formação é resultado dessa espontaneidade que o Ariel falou, eram os grupos amadores que formavam, e formavam bem, né? Com todas as limitações, formavam bem os quadros. Então eu acho que é urgente essa questão do público. Nós precisamos trabalhar, porque veja bem, o tempo de vida, e aí nós voltamos mais uma vez, é necessário uma pesquisa, mas eu percebo que o tempo de vida do espetáculo é muito curto, né? Ele não tem esse impulso de ficar mais tempo em cartaz, e fica e já vai se acabando. Nós temos um problema nos equipamentos. Se nós fizermos uma pesquisa hoje, você vai ver que 50%, aí eu posso dizer sem erro, 50% das nossas poltronas, vamos dizer assim, o número de cadeiras, elas não estão ocupadas. Se pegar o Paulo Pontes, pegar o teatro o Santa Rosa, que é o mais ocupado, mas muito mais com diversidade, com, né, outras atividades, mas é o que mais tem ocupação de teatro. Mas se você pegar o teatro Ariano Suassuna, e o Paulo Pontes, o teatro de arena do próprio Espaço Cultural, que tem capacidade, precisa só de melhoria, nós temos não usamos pelo menos aí 70% da capacidade que nós temos dos teatros. Né? As pessoas dizem, o problema é que precisa de teatro no município de João Pessoa. Eu acho que não, precisa sim, um teatro de 2 mil lugares, aí está certo, para atender um outro tipo de necessidade. né? E aí quer os grandes shows, etc, etc. A própria universidade precisa mesmo desse equipamento para toda uma série de atividades que ela tem. Isso é uma outra coisa. Mas eu estou convencido de que nós temos, eu falei no momento anterior, da questão dos recursos. Nós nunca tivemos isso, né? De ter assim, a possibilidade de ter 1 milhão e pouco, 2 milhões. Só que a gente tem usado, você pode fazer um levantamento, que esses recursos, eles são mais usados para novos espetáculos. Quando eu acho que a necessidade da gente dar gás a esses novos aos espetáculos que já foram criados, para que a gente tenha um... É claro que eu tenho essa convicção, quer dizer, um apanhado rápido aqui, a nossa produção não atende essa necessidade da gente, por exemplo, aumentar em 200% o nosso público, que nós conseguimos na década de 80. Nós tínhamos aí, se tínhamos 30% de conquista de público, com Vamos Comer Teatro, nós passamos, aumentamos aí em quase mais de 100%. Eu acho que é preciso pensar sobre isso, porque eu acho que a gente tem condições, a curto prazo. Agora, dia 3 de agosto, a Votorantim encerra um edital exatamente voltado para essa questão do público. Né? E eles fizeram um edital em cima de uma pesquisa dizendo assim, ó, não se frequenta muito a museus, e é óbvio que não se frequenta, teatro, né, se vai muito pouco ao teatro, se vai cinema também, que é outro problema, todo mundo bate no cinema, né, porque você tem 30 produções por ano, mas qual a média de público conquistada por esse cinema? Então, nós temos, e aí de resto, se a gente pensar que o nosso problema é acesso aos bens de consumo e aí, por tabela, aos bens culturais. Então, é essa questão que a gente precisa enfrentar. Né? O problema básico nosso é essa capacidade de articulação nossa, né? Que isso precisa ser pensado um pouquinho.
Oriebe?
Só para reforçando também a fala de Buda, eu acho que, e também da Cristina, eu tenho um exemplo dentro de casa com relação à questão do teatro, que eu vivi teatro desde a minha infância. Né? Eu sou parente de artista, minha mãe era bailarina e atriz. Eu tenho 3 tios ligados diretamente às artes cênicas, um deles é o Silaio Ribeiro, que tem um teatro no centro da cidade, um teatrinho pequeno lá, em homenagem a ele. E assim, minha relação com o teatro foi muito na infância, né? Eu fui assistir espetáculos desde criança, eu ia para teatro, minha mãe me levava para assistir balé, para assistir teatro e shows de música, né? Então essa relação na infância é fundamental para a gente, né? Lamentavelmente a nossa cultura é um pouco contrária com relação à arte, né? O que a gente produz de produto artístico. A criança fica muito mais ligada à televisão em casa, né? Ela sabe muito mais do processo dramático da novela, né? Ela compreende muito mais aquela estrutura e a linguagem de uma novela do que mesmo um teatro, né? Então, isso é uma falha muito grande. Eu acho que aí também tem um problema sério, né? E pegando mais uma vez a televisão, aí na fala de Buda, essa coisa do diário, né? Da gente, Vamos Comer Teatro, até o próprio nome de Vamos Comer Teatro, diariamente você está propondo à população teatro, isso é fundamental. É por isso que a televisão faz sucesso com a novela, né? Porque ela está de segunda a sexta na casa das pessoas, né? Claro, com uma vertente, né? A televisão está dentro da sua casa, né? Você precisa sair de casa para ir ao teatro, né? Eu acho que é outra coisa que a gente teria até que refletir depois. Que linguagem nova, que forma nova de fazer teatro para que possa chegar também à casa do cidadão, né? Hoje a gente tem uma série de fatores que as pessoas têm medo de sair de casa e tal. E até por outro lado também a questão da produção, né? O que é que a gente produz de teatro? O que é que a gente está produzindo de teatro, né? A gente produz, e para que a gente produz teatro? Se eu estou produzindo teatro para ganhar dinheiro, eu tenho que buscar uma comédia mais fácil, né? Porque é o que o povo entende, né? É o que a pessoa, o que o povo compreende, o que o povo está afim, o povo está querendo rir. Pensando um pouco sobre um pensamento de Adorno, que ele coloca que o homem passa o tempo todo, né, da vida dele trabalhando, 8, 10 horas trabalhando dentro de uma empresa como operário e tal. À noite ele quer relaxar, ele quer descansar, ele não quer outra coisa que perturbe a cabeça dele, né? Então acho que por isso que essas comédias, por isso que alguns produtos esteticamente mais para comédia e tal, faz um certo sucesso, né, e tem um respaldo de público. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia refletir bastante. Outra questão é essa coisa da organização, né? Que eu queria depois falar especificamente mais adiante, A organização é complicada, a gente precisa se organizar coletivamente. Por termos uma cultura, de uma certa forma, capitalista, a gente pensa muito individualmente, né, e age também muito individualmente, e isso reflete até no caos de algumas entidades, né, que tem uma perspectiva coletiva para poder se sustentar, e isso traz o caos para todo um contexto, toda uma situação do trabalho das artes cênicas. Aí influi no mercado, né? Essa desorganização influi no mercado, influi na própria produção, e de você manter a produção apenas um mês em cartaz. A outra questão, a questão das estruturas, também concordo, que a gente tem uma estrutura boa, né? O que falta realmente é a gente fomentar isso aí para que essa estrutura possa ser ocupada. A gente precisa também manter a qualidade dessas estruturas físicas que a gente tem. A gente vê hoje o Teatro Santa Rosa está numa situação de caos, o palco, né? As cortinas, você pega nas cortinas se dissolvendo, né? Então essa infraestrutura precisa existir, né? até para dar qualidade à estrutura, para dar qualidade ao trabalho do profissional que vai trabalhar ali dentro, né? A gente precisa isso. Você chega no hospital caindo, como é que o médico vai proceder no procedimento médico ali, se não tem uma agulha, se não tem... A mesma coisa no teatro. Se o teatro não tem um refletor para que você possa fazer uma luz adequada para o teu espetáculo, isso é horrível. Quando o iluminador do teatro chega para o diretor e diz, olha, a gente não tem tal luz, a gente não tem tal refletor, a gente não tem tal isso, tal aquilo. Tu vai ter que repensar a tua luz do espetáculo. Né? Isso você castrar a qualidade do teu espetáculo, né, e a concepção estética que tu teve para o espetáculo, né? Isso é terrível. Então isso tem que se pensar, essas questões também, para a infraestrutura dos teatros, que a gente precisa ter essa qualidade. Eu acho que o momento da gente ter todos os dias teatro é fundamental. Eu disse recentemente no Festival de Inverno, agora a apresentação da gente, no final da apresentação, eu disse, olha, eu acho que as artes precisam ser como o alimento, né? A gente precisa se alimentar todos os dias, a gente precisa se alimentar de arte diariamente. Porque senão a gente não vai conseguir formar e fomentar esse mercado e esse público, né, que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja para as nossas produções.
Elias?
Eu queria dar uma contribuição nessa questão mercadológica, nessa questão do mercado e trabalho do artista, principalmente do artista cênico, que a gente vê também um pouco na música, né? A boa música também, ela perde espaço para essas bandas de forró ligeiro, né, sem qualidade. Eu acho que no caso do teatro, eu queria tirar esse pejo em cima da questão da comédia. Comédia é um gênero estilístico brilhante, né, que mexe com a espontaneidade, que dá uma coragem, mostra a capacidade do ator de se desenvolver no palco. E o que a gente tem visto por aí, às vezes, são espetáculos que não tem esse pensamento em termo do que ele está fazendo de comédia. Então são as comédias ligeiras ou comédia de baixa qualidade, alguns até costumam chamar de besterol, né? Mas na verdade são sintomas dessa influência que o Aurieb falou, da televisão no imaginário das pessoas, não é? Haja visto que o momento que essas comédias vão vamos dizer assim, estourar, não só no nosso teatro paraibano, que isso é não diria um problema, mas isso é uma questão que está nos outros estados. Recife também Pernambuco tem essa influência, né, essa vertente. Fortaleza também, com suas, evidentemente, variações, alguma ousadia de algum grupo a mais ou de um grupo de atores a mais, eles conseguem fazer também comédias com outras qualidades. Aqui em João Pessoa também, nós já vemos alguns exemplos de comédias, espetáculos, que se instigam dentro desse gênero, no sentido de tentar rebuscar esse sabor da comédia, longe desse pejo, dessa coisa do besterol, do vamos fazer fácil. Que é o caso, por exemplo, do Comédia em 3x4, né? Recentemente, Beijo Roubado, que é um drama, enfim, do nosso Leonardo Nóbrega, mas que também tem suas partes cômicas muito bem colocadas, muito bem desenhadas, muito bem dirigidas, né? isso mostra que o artista tem qualidade naquilo que faz. Mas, por um sintoma e por uma necessidade de mercado, vamos dizer assim, acaba que o artista opta por fazer essa comédia ligeira, uma comédia, vamos dizer assim, escrachada, que faz uso de palavrões, enfim, dessa coisa jocosa, de brincar com plateia, né, de intervir, às vezes, até maldosamente com a plateia. Quer dizer, não existe um respeito. Então, se você está pensando em formação de público, você vai assistir um espetáculo desse, você é ali, sei lá, instigado, bulinado, ou enfim, você é... E aí você não volta mais, você acha que toda vez que você for no teatro vai piorar. Vai chegar o dia de você ser escorraçado, enfim. Eu acho que quando se pensa do ponto de vista da formação de plateia e do mercado de trabalho, não só a universidade vai dar essa contribuição, porque aqui a gente está propondo não só formar tecnicamente esse profissional, mas formar o pensador em arte, e que esse pensamento reverbere para o palco, que esse pensamento reverbere numa ética de grupo, de trabalho, não é? Mas que também, a nosso objetivo maior é que isso vá para o público, que isso chegue até aquela pessoa que sai da sua casa para fruir, vamos dizer assim, esteticamente, se deleitar, adquirir um prazer, não só o entretenimento em si, mas também adquirir o prazer do conhecimento através do teatro, né? Como as pessoas também vão ver vernissagens de artes plásticas e adquirir seu conhecimento, enfim, ou uma ópera, ou um concerto musical, enfim. Então que o teatro ganhe essa qualidade. E que a gente pode, não só com a comédia, mas com os dramas, que também nós temos paulatinamente feito espetáculos, que traz reflexões. A Caravana da Ilusão, que foi uma produção daqui do nosso curso de especialização teatral, também deu essa contribuição, né? Nós chegamos a ganhar uma mostra estadual e a representar o estado e outros festivais também, trazendo um espetáculo de qualidade, de pensamento, né? Fruto de um processo de reflexão dos alunos, tecnicamente, inclusive alunos que em outros espetáculos fazem essas comédias ligeiras, essas comédias mais baixas. Então, eu não sei se é associar. Claro, evidentemente, que a gente pontua, né? A gente reconhece que os espetáculos que têm tido sucesso, vamos dizer assim, de público, sucesso mercadológico, vamos dizer assim, por conta dos investimentos de produções que visam associar os seus nomes à quantidade de público, enfim, ela não está se preocupando se o espetáculo tem qualidade ou não, não é? Você tem um espetáculo base, o Pastor e o Profano, vamos dizer assim, que tem uma história, uma tradição. Eu não estou aqui analisando esteticamente o espetáculo nas suas últimas produções. Eu estou falando que historicamente ele é inclusive reconhecido no Nordeste como um dos três espetáculos que trabalham com a cultura popular, e que vem mantendo uma tradição nessa história. Mas que também esses espetáculos possam sim também ter a participação efetiva no mercado, nas produções, né? Na busca por incentivos, porque geralmente tende-se a investir mais nesses espetáculos porque eles trazem mais público. E aí se torna uma espécie de bola de neve. Então, assim, se eu quero fazer sucesso, se eu quero ter realmente o meu retorno financeiro do meu trabalho em relação ao espetáculo teatral, entre montar um espetáculo, vamos dizer assim, pesado, um espetáculo para refletir, eu vou fazer as pessoas se divertirem, vou fazer as pessoas rirem, inclusive rirem delas mesmas, né? Da sua situação. Então eu vou trabalhar, evidentemente, com essas comédias. Mas isso é um pensamento que eu acho que é transitório, talvez demore um pouco, a gente não sabe, porque isso vai depender muito do movimento em que a cultura vá se dando dentro da cidade, a cultura teatral, né? E que a gente possa estar atento a isso, trazer as discussões. Eu espero que os colegas que fazem esse tipo de teatro não entendam aqui que nossas falas pesam sobre eles nas costas dele, mas enfim, a gente quer criar um diálogo, não porque eles também vão, vai chegar um momento desse espetáculo se saturar. E aí para onde se vai buscar? O que é que se vai pensar? Então, em vez de a gente ficar pulando de um gênero a outro porque é o sabor do que a televisão está ditando, a gente tem que realmente, como o Buda falou, conquistar o nosso espaço enquanto artistas de teatro. enquanto pensadores de teatro. Esse espaço está na qualidade de uma formação, numa ética de trabalho de grupo, inclusive do grupo quando for montar, saber, escolher, estudar e pensar o que é que eu vou montar, para quem é que eu vou montar, o que é que eu quero que a minha sociedade, que a minha comunidade reflita a partir desse meu espetáculo. A gente também aqui já teve espetáculos de ordem política, inclusive eu me lembro de assistir muitos espetáculos que o Ariadne montou nesse sentido, não é? Que não tem essa pretensão mercadológica, mas tem uma identidade, tem uma mensagem, uma coisa a ser trabalhada ali, e isso é realmente precisa ser repensado nesse plano. É super complexo você investir na questão da formação do público e pensar a partir desse parâmetro. Eu acho que tem que abrir, aceitar essa contribuição do público, mas também como é que a gente vai injetar nesse público a vontade de ir para outros espaços, de ver outros gêneros, de conhecer as várias alternativas que o teatro propõe, por exemplo, o teatro de rua, né, os teatros experimentais que acontecem fora das casas de espetáculo. Mas também quero comungar com o que o Ariadne falou, que vai também a gente está aqui muito, muito uníssono nesse sentido. Nós temos aparelhos teatrais, casas de espetáculos que não estão dando condições da gente ter os nossos voos, os nossos pensamentos artísticos. A gente às vezes é obrigado a ceder e a limitar esse pensamento, talvez aí venha um outro elemento, né? A limitar o nosso pensamento artístico do ponto de vista prático por conta da falta de condições desses aparelhos. Então, realmente precisa se mobilizar, se pensar e se trabalhar nesse sentido. Como a gente vai investir para buscar esse público? Através de educação, através de incentivos para que eles não sintam tanto peso, por exemplo, dos ingressos, mas eles tenham a consciência de que isso é um retorno, é um retorno que ele está recebendo, não é? Mas que também os espetáculos não percam em relação às suas qualidades por conta da falta de condições das casas de espetáculos.